atrações de inteligência e de gênio, Auri, sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhe são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e digno de as transmitir. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como Ele nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. É justamente o que eu estava em dúvida ali. A pergunta dele anteriormente era, veja bem, qual é o pensamento próprio, que é nosso mesmo, e qual é o pensamento que nos é sugerido?
O seu pensamento próprio é a energia que o senhor coloca. Mas aí está bem claro, Deus não lhe deu esta distinção.
Por quê?
Deus não lhe deixa ver esta energia.
Por quê?
Eu ia fazer a pergunta, como você falou, vem um pensamento, nos é emitida essa energia, certo? E a
não,
gente tem que fazer.
Não,
a energia.
O pensamento vem uma indução.
Uma indução, isso. E aí você tem que fazer.
Você retira de dentro de si o amor e faz.
E pratica aquilo ali. Independente do ato.
Isso.
Independente da coisa material. O que vai representar isso? Mas o problema é que normalmente a gente. Mas isso está certo? Será que isso está certo?
Porque a energia que você colocou é de desconfiança.
Não, é a energia do amor. Então, por isso que a gente não consegue distinguir na realidade qual é próprio e qual não é.
Não há próprio. O próprio é a energia. E não o sim ou não. O sim, vamos dizer, o senhor está raciocinando para retirar este copo. Daqui para cá. Concorda?
Uhum.
Se lhe veio na cabeça, estou usando termos de vocês.
Sim, sim.
Lhe veio na cabeça, eu tenho que tirar este copo daqui, pega e tire sem querer saber por quê, para quê, como, quando ou onde. Pegue e faça. E fique alegre de ter feito isso. Agora, se qual vir isto, ouvir uma vozinha no fundo dizendo, mas para quê? O que eu vou ganhar com isso? O que pode acontecer? Por que o copo tem que sair dali? Mas se eu deixar o copo aqui, o que vai acontecer? Esta vozinha é uma indução do plano espiritual que, ao lhe induzir, tire o copo, viu que o senhor usou energias de questionamento, energias de dúvidas e energias de dúvidas sérias a Deus. Energias de prepotência, energias de orgulho, energias de querer ser juiz para decidir se tira o copo. Então, vocês não conseguem ver esta energia, só recebem o reflexo dela, a nova indução do plano espiritual, transformando em palavras a energia que você usou. Se a sua energia é de dúvida, o plano espiritual vai lhe induzir. Por que eu teria que tirar este copo daqui? Mas este, por que eu teria que tirar este copo daqui, não é seu. É indução do plano espiritual. Mas com base no quê? Na energia que trabalhou a primeira indução. E quem mandou esta pergunta? Por que tenho que tirar o copo daqui? Deus. É este rapidez neste processo que faz o universo funcionar. Mas vocês não veem esta energia, que é o que está escrito aqui. Mas por que Deus não lhe deixa ver esta energia? Esta é a prova do espírito no mundo de provas e expiações. É fazer o que é intuído pelo plano espiritual na confiança, na fé e no amor a Deus. Simplesmente pegar e colocar. Eu não sou responsável pelo universo. Vai acontecer o que Deus quiser. Tanto faz o copo estar aqui ou não. Se o copo tiver que quebrar, Deus vai deixar quebrá-lo. Mas se eu pegar o copo e colocar aqui, e se vier na minha cabeça que eu devo colocá-lo aqui, se eu não fizer isso, eu estou querendo questionar Deus aqui. Então, na verdade, cada vez que se questionam, quando a vozinha fala dentro da cabeça, estão de dedo e riste, questionando Deus. Por que você quer que faça assim? Não com palavras, com energias, com sentimento. A palavra nada mais é do que uma tradução da sua energia pelo Espírito que está lhe intuindo naquele momento. Então Deus não lhe deixa ver isto como deixa ver o sol e a lua, porque isto é a sua prova, isto é o seu véu do esquecimento, tão falado.
E é para o seu bem. O nosso bem.
E é para você provar que confia em Deus. Aquilo foi merecido por você, que Deus é justo, bondoso e amoroso. É exatamente isto que estamos dizendo. Mas vocês ainda continuam brigando que sou eu que estou raciocinando. Orgulho puro de ser feito como nós, como Jesus falou na Gênesis, ao criar o ser humano. É esta frase que quer transformar, que vocês usam para se transformar em deuses, que foi o que Eva fez. Leia a resposta.
Eu ia dar um exemplo do que aconteceu hoje justamente comigo acerca disso, mas
releia a resposta.
Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos que o julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir.
Então estamos falando dos espíritos que vêm com missões especiais. Ele diz: as ideias vêm do Espírito. Esta vida. Não. Porque todo o livro dos Espíritos, o Espírito encarnado é chamado de quê?
João.
Então, quando ele aí diz que as ideias vêm do Espírito antes da encarnação.
Ah, é, ele está falando do seu próprio Espírito.
Concorda? Então, aí está dito, as lembranças para a criação de coisas, ou as ideias para a criação de coisas, são lembranças que o Espírito traz das coisas que existem no mundo espiritual quando vem para cá. E que podem lhe ser sugeridas também para relembrar. Mas ele já tem na sua memória espiritual o conhecimento necessário para que a indução faça o ato material funcionar. Não é isso que está dito aí?
É, aqui ele remata. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração.
Aí, como eles sabem que é missão, param e ficam sonhando, raciocinando. Ou seja, ficam em meditação. O que é meditação? Viver a vida espiritual na carne. Raciocinando é igual a meditando. Meditando é vida espiritual na carne. Então existe um contato muito aberto entre o espírito na carne e o fora dele. E aquilo ele interpreta como raciocínio. Vida de vocês. Em algum momento estamos ferindo. Você é um espírito, vive no mundo espiritual, que este mundo espiritual é essencial, ou seja, o que vale é a essência, e aonde você faz tudo por ordem de Deus. Estamos fazendo isso? Simplesmente mostrando que todo o texto já estava lá atrás. O que vocês precisavam era da chave para decodificar esta pedra. E é esta chave que estamos trazendo. Basta pegar este conhecimento e ler o que está escrito, que ressalta aos olhos. A outra, se não houver outra.
Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Ele pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações.
O que é a natureza do espírito encarnado? A sua personalidade. É a essência, e a essência é a personalidade. Não é assim? Então, se o espírito é bom, é porque ele tem uma personalidade boa, ele é bondoso, ele é carinhoso, ele é humilde. E o que é isso, se não energia? E o que é a personalidade, se não a composição atual do seu núcleo de insumos básicos? Então, se um espírito tem energias positivas, personalidade positiva, ele age instintivamente com ela. Mas se não tem, age instintivamente sem ela. Mesmo que venha a informação da memória espiritual. Aquele livre-arbítrio, colocar o bom ou colocar o mal, vem instintivamente.
Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a nós a distinção.
Então, se você juntar amor a uma influenciação negativa, sabe o que vai acontecer? Virar ato. Se você está com um espírito negativo lhe contando uma historinha na cabeça, um porque merece, mas você coloca uma energia positiva, um sentimento positivo ali, na mesma hora, o espírito positivo, o trabalhador espiritual, assume o lugar e muda a historinha na sua cabeça. É o que você chama mudar o ângulo de visão. Mas isso ocorre inconscientemente. Você está vendo, olhando e dizendo, aquilo é tão feio. Mas de repente diz, mas se olhar bem, tem um cantinho bonito. Inconscientemente, você colocou amor e na mesma hora, Deus mandou um socorro para você. Ficou claro? Alguma pergunta?
Isso aí é inconsciente. Normalmente a gente tenta fazer isso, pelo menos agora que nós aprendemos o que é o amor. Aprendemos, pelo menos o significado da palavra, nós tentamos, eu hoje tento, por exemplo, distinguir isso.
Mas como vai distinguir isso? É essa historinha que vai distinguir?
Não é a historinha, são os ensinamentos, é a prática do amor, verificar se existe alegria, compaixão e igualdade.
Perfeito, mas para isso tem que fazer a historinha.
Tem.
Mas se essa historinha não é feita por você? Como então? Se essa historinha ali é totalmente intuída, como então saber se você está praticando o amor ou não? A historinha já veio, já há o amor. Se você conseguiu formar, se a historinha que lhe veio lhe mostra uma positividade, é prova que usou o amor. Se lhe mostra uma negatividade, é prova que não usou o amor. Mude rapidamente. Mas mude energeticamente. Não historinha. Até que ele venha na cabeça uma historinha positiva. Mude sentimento. Aí isso não acontece. Acontece. Acontece sim. É que vocês ainda não sabem, ainda não viram acontecer. Mas os alertas estão começando a ser dados. Aconteceu com a senhora daqui, de comentando sobre coisas, dizer, ah, você vê o lado positivo e eu vejo o lado negativo. Exatamente essa historinha colocada para ela já é uma prova da utilização do amor. Porque se ela não estivesse tentando usar o amor, continuaria vendo o lado negativo, não teria consciência.
Existia um lado positivo.
Exatamente. Então a indução de haver a historinha dizendo há um lado positivo, apesar de você ainda não estar vendo, é merecimento por utilização do amor.
Exemplo, nos vem uma historinha acerca de que irá nos levar a um ato de falar com uma pessoa. Fale. Uma coisa.
Fale. Com alegria, com paixão, igualdade.
Sim, mas isso aí, junto vem uma outra historinha dizendo, será que isso não vai ficar ruim?
Já não teve confiança. Essa outra historinha é fruto da confiança. Da falta de confiança.
Mas, peraí, e se esse falar da primeira historinha for uma coisa negativa?